Se a vida apareceu uma vez, é bem provável que apareça de novo. Com trilhões de planetas só na nossa Via Láctea, é possível que muitas dessas formas de vida tenham durado pouco tempo, enquanto outras tenham existido por muito mais. Pelo tempo do universo, muitas delas podem ser muito mais antigas e avançadas que a vida na Terra. No entanto, o que o James Webb tem observado nos mostra que essa vida inteligente pode ser bem diferente do que imaginávamos.
A missão Osiris-Rex, que coletou amostras do Bennu em 2020, um asteroide de 490 metros, com quase o dobro do tamanho da Torre Eiffel, localizado numa distância média de 207 milhões de quilômetros da Terra, revelou uma coisa bastante curiosa durante as suas análises preliminares. A indicação de que as amostras do Bennu possuem uma crosta de fosfato, algo nunca visto antes em meteoritos. Isso mostra que o Bennu pode ser um fragmento de algum antigo planeta oceânico. Mas o que isso significa exatamente? A ideia de que mundos oceânicos são extremamente comuns em todo o universo, e planetas como a Terra seriam exceções quando comparados a eles. O que acaba levando uma pergunta: quanto tempo levará para que a vida seja anunciada em pelo menos um deles? E essa é uma pergunta que muitos cientistas acreditam que o James Webb responderá muito em breve, com muitos alegando que ela já foi feita e que até o momento estão construindo o artigo com o anúncio da descoberta. Se isso for mesmo confirmado, qual tipo de vida encontraríamos nesses planetas? Seriam eles mais antigos que a vida na Terra? Se sim, comparando com o ser humano, que chegou em 10 em uma escala de 0 a 10, estatisticamente, até onde algumas delas teriam chegado nessa escala? O número de planetas potencialmente habitáveis, cobertos por oceanos que estão sendo anunciados nos últimos meses, tem aumentado consideravelmente. Um dos candidatos anunciados na última semana ocorreu novamente no sistema estelar TOI 715, a 137 anos-luz de nós. Mas a descoberta desse planeta, que é possivelmente mais um mundo oceânico, foi um pouco mais longe, pois assim como a Terra, está localizado na zona habitável conservadora do seu sistema estelar. A zona habitável de uma estrela é a faixa de órbitas em torno dela, onde um planeta pode ter água líquida na sua superfície, que é considerada essencial para a vida como a conhecemos. Porém, existem diferentes formas de definir os limites dessa zona, e ela depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o tipo de planeta, a atmosfera e muitas outras coisas. A forma que a comunidade científica usa para definir a zona habitável é definida em uma zona habitável conservadora e uma zona habitável otimista. A zona conservadora é uma área menor dentro da zona habitável, onde planetas se manteriam habitáveis por um longo período de tempo, sem ficarem muito quentes ou muito frios. Já a zona otimista é uma área maior, onde poderia ter havido água líquida presente em algum momento da história do planeta, mas que não garante que ele seja habitável atualmente. No nosso sistema solar, a Terra está na zona habitável conservadora do Sol, pois tem uma temperatura estável que permite a existência de oceanos, lagos e rios. Já Marte está na zona habitável otimista, pois já teve água líquida no passado, mas hoje é um planeta seco e frio com uma atmosfera muito fina. Vênus também está na zona habitável otimista, pois poderia ter tido água líquida no início da sua formação, mas hoje é um planeta quente com uma atmosfera muito densa e um forte efeito estufa. Um detalhe que se destaca nessas descobertas mais recentes é que a maioria dos planetas tem uma característica única. Todos eles orbitam uma anã vermelha, o tipo de estrela mais comum do universo. Este número é tão grande que, quando comparamos com as estrelas parecidas com o Sol, elas correspondem a 75% das 250 bilhões de estrelas existentes em nossa galáxia. E estima-se que das 30 estrelas mais próximas do Sol, 20 delas sejam anãs vermelhas. Estrelas semelhantes ao Sol representam cerca de 10% de todas as estrelas, existindo aproximadamente 20 bilhões delas na Via Láctea. O fato de encontrar mundos oceânicos em grande número nessas estrelas expõe uma realidade, que apesar de serem conhecidas por serem estrelas bastante agressivas com seus planetas quando comparadas com o Sol, O fato de o James Webb e outros telescópios estarem encontrando planetas com água líquida em várias delas, por si só, mostra que muitos desses planetas conseguem manter condições ideais para a vida. Logo, se as condições permitem a existência de ambientes semelhantes à Terra, o que impediria a vida de surgir neles? Aqui na Terra, depois dos humanos, os seres mais inteligentes do planeta habitam exatamente os oceanos. Logo, essas estrelas muito provavelmente guardam sobre seus mares talvez o tipo de vida inteligente mais comum do universo, sendo nós humanos vivendo em Terra uma pequena exceção à regra sobre o que existe lá fora. Considerando o tempo de vida absurdo que essas estrelas têm e ainda terão, é possível que muitas vidas surgidas nelas tenham surgido muito tempo antes de nós e ainda estarão aqui por muito tempo depois de nós. As anãs vermelhas são as estrelas com maior tempo de vida, pois têm uma taxa de fusão nuclear muito baixa, o que permite que elas vivam por trilhões e trilhões de anos. Estima-se que uma anã vermelha possa levar até 10 trilhões de anos para esgotar todo o seu hidrogênio, o que é muito mais tempo do que o Sol com seus 10 bilhões de anos. Cientistas supõem que a maioria das anãs vermelhas da Via Láctea tem uma idade próxima de pelo menos 13,5 bilhões de anos, o que é quase 3 vezes mais tempo de vida que o Sol. Estrelas parecidas com o Sol, e muitas delas, já se tornaram gigantes vermelhas ou anãs brancas. Considerando o grande número de planetas aquáticos e o grande tempo de vida dessas estrelas, é muito provável que esse seja o tipo de vida que o James Webb deverá anunciar. Mas considerando essas condições, qual o tipo de vida que poderíamos encontrar neles? Por mais que a vida possa perfeitamente prosperar em outros meios dos quais não fazemos a mínima ideia que é possível, o fato de ainda não termos observado indícios disso em nenhum lugar nos leva a crer que a água ainda é essencial para a busca da vida, e não é para menos. Afinal, ela é um solvente universal que permite as reações químicas entre moléculas orgânicas. Essas soluções são o meio onde ocorrem as reações químicas que sustentam a vida. Sem a água, as moléculas orgânicas não podem interagir e formar estruturas complexas. A água também regula o clima do planeta, mantendo uma temperatura estável e moderando os extremos de calor e frio. Ela também tem uma capacidade térmica, o que significa que ela pode absorver ou liberar grandes quantidades de calor sem mudar muito a sua temperatura. Isso faz com que ela equilibre a temperatura de um planeta, transferindo o calor das regiões mais quentes para as mais frias, através das correntes oceânicas e da circulação atmosférica. Isso significa que mesmo em planetas em sistemas estelares, onde a distribuição do calor não é uniforme, ainda é possível ser perfeitamente habitável devido às propriedades da água. Com seu alto calor de vaporização, ela precisa de muito calor para passar do estado líquido para o gasoso. Isso faz com que ela consiga resfriar a superfície de um planeta, evaporando e levando o calor consigo. Além dessas características, como podemos presenciar aqui na Terra, ela pode formar oceanos, lagos, rios e geleiras, que são habitats para uma grande diversidade de seres vivos, desde micro-organismos até animais mais complexos, levando o título de principal componente dos ecossistemas que ocupam cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Esses ecossistemas abrigam uma enorme variedade de seres vivos que se adaptaram às diferentes condições físicas, químicas e biológicas desses ambientes. Hoje, o que entendemos de inteligência é complexo, pois envolve diversas habilidades cognitivas e que pode se manifestar de formas diferentes de acordo com o contexto e as necessidades de cada ser vivo. No entanto, existem alguns critérios que podem ser usados para tentar estimar o grau de inteligência de alguns animais marinhos, como a capacidade de aprendizado, de comunicação, de resolução de problemas, de cooperação, uso de ferramentas, autoconsciência, criatividade e tudo mais. E o que descobrimos é que muitos deles não estão tão longe assim de nós. Entre os animais marinhos considerados mais inteligentes estão os golfinhos, as baleias, mas também existem muitos outros que também têm um nível alto de inteligência. Para comparar a inteligência desses animais com a inteligência humana, podemos usar uma escala de 0 a 10, onde 0 significa a ausência de inteligência e 10 significa a inteligência máxima. Nessa escala, podemos atribuir o valor de 10 para a inteligência humana, pois é a espécie que demonstra o maior grau de desenvolvimento cognitivo, linguístico, cultural e tecnológico. Para animais marinhos, podemos atribuir valores aproximados de acordo com as evidências científicas disponíveis. E nela, os golfinhos ficam com a nota mais alta.
Golfinhos, nota 8. Baleias, nota 7. Polvos, nota 6. Lulas, nota 5. Tubarões, nota 4. Arraias, nota 3. Peixes-papagaio, nota 3. Peixes-limpadores, nota 2. Caranguejos, nota 2. Lagostas, nota 2.
Pensar que com alguns milhões de anos, qualquer uma dessas espécies não poderia alcançar novos níveis de evolução é acreditar que jamais um dia os humanos puderam surgir dos seus antecessores. E isso, considerando que nossos parentes mais próximos, os macacos, na mesma escala entre 0 e 10 que usamos para os animais marinhos, têm níveis variando entre 2 e 4 dependendo da espécie. E comparando com nossos antepassados, os números variam entre 1 e 9 dependendo da espécie e do período. Aplicando esses dados em um exercício mental, podemos chegar a algumas conclusões que nos mostram que podemos não estar sozinhos, e muito provavelmente não somos a espécie mais inteligente da Via Láctea. E tudo começa com a possibilidade de vida. Afinal, se estamos aqui, é sinal de que ela é realmente possível na Via Láctea. Então, seja lá qual for o tipo ou nível de vida que surgiu e ainda possa existir lá fora, a maioria delas está baseada 100% na água, e que com o tempo de existência dos seus sistemas estelares, podem ter elevado a escala muito mais do que a escala máxima de 10 do ser humano, e que já falamos aqui anteriormente, no qual deixei o link na descrição. E você? O que pensa disso? Comenta com a gente na caixa de comentários. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de nos seguir e avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito. Valeu demais e até a próxima semana.